No Compasso do Brasil de novo, com vocês aqui direto do Estúdio 2 da Cidade do Vaticano, eu, Rafael Belincanta, apresento junto com o nosso convidado para lá de especial, Zé Galia. Quem é o nosso personagem desse programa, Zé? Bem-vindo.
Dispensa apresentações, Samba do Avião, Tom Jobim, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim.
Zé, você está chegando de Nápoles, sul da Itália. Dá para comparar com o Rio de Janeiro?
Dá. É menorzinho, mas dá. Eu acho que o espírito do napolitano é muito mais o espírito do baiano, muito mais de Salvador, do que do Rio de Janeiro.
Não tem o Pão de Açúcar, mas tem o Vesúvio.
É, mas eles têm um Cristo Redentor pequenininho também. Não tem o nosso, mas é parecido. Essa música que nós escutamos, Samba do Avião, né? Samba do Avião é um dos clássicos do Tom Jobim, do momento que ele estava voltando ao Brasil, né? Então, minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. Ele está voltando no avião e vendo a cidade do Rio de Janeiro. Tom Jobim morou muitos anos nos Estados Unidos, né? Quando a gente tocar no assunto Bossa Nova, nós vamos ver assim, toda essa imigração dos artistas brasileiros para os Estados Unidos no momento do sucesso da Bossa Nova.
É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração.
Tom Jobim foi um dos criadores, um dos pais do movimento da Bossa Nova. Eu, por agora, vou tratar só do personagem para depois entrar no movimento. Então, ele foi um dos pais, junto com Vinícius de Moraes, que nós falamos nos programas passados, e João Gilberto, que nós vamos falar no próximo programa. Então, o encontro entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes é uma das anedotas mais lindas da história da música brasileira. Eles foram apresentados num bar na Lapa, no Rio de Janeiro.
Não poderia ser diferente.
Apresentados, Vinícius está procurando alguém para musicar Orfeu da Conceição, né? E diz que na época o Tom tinha um problema econômico muito grande. E conhecendo o já famoso poeta Vinícius de Moraes, ele disse: tá, eu aceito a parceria, mas quanto é que tu me dá antes para a gente começar? Eu tenho um aluguel para pagar. Que isso aí é uma das anedotas mais engraçadas da história da música brasileira. Quem ouve falar de Tom Jobim hoje e sabe quem era o Tom Jobim no passado, né, é uma coisa muito engraçada. Dali nascem inúmeras composições e grandes sucessos dos dois, né, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E praticamente Tom Jobim, ele é de formação clássica. Ele vem de formação clássica, ele não era um popular. Ele vem de formação clássica e se torna um músico popular, um músico de boate, se torna produtor musical, ele se torna produtor de discos, ele foi diretor musical da Odeon no Brasil e assim por diante. Foi uma outra espécie de embaixador da nossa música dentro do Brasil e no exterior. Jobim jogava muito com o fato do conhecimento musical que ele tinha. E ele botava na música popular alguma coisa que ele já sabia do clássico. Isso é muito interessante porque a música popular, ela passou daquele aspecto exótico que tinha a música popular brasileira para um aspecto mais culto, no sentido cultura, no sentido de sabedoria da música clássica ou do conhecimento clássico. Uma das coisas mais interessantes da obra de Jobim nesse sentido é uma canção chamada Samba de Uma Nota Só. Samba de Uma Nota Só, o que acontece? Esse samba ele vai ter toda a primeira parte dele feita numa nota só. E o que muda são os acordes, não a melodia. A melodia fica: eis aqui esse sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra, quando ele diz essa outra, entra uma outra nota.
Sensacional, genial.
É genial porque ele muda completamente a harmonia, uma nota muda e ele diz essa outra. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou consequência inevitável de você. Entra a segunda parte, na qual ele começa a usar inúmeras notas para dizer que não vale a pena. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada, não deu em nada. Então ele diz, quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada. Já me utilizei de toda escala e no final, quando ele utiliza toda a escala, ele disse, já me utilizei de toda escala, mas no final não deu em nada, não sobrou nada. E voltei pra minha nota, e ele volta pra nota, como eu volto pra você. Vou mostrar com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só. Então ele faz um jogo melódico, harmônico, com a letra da música. É genial, é muito interessante isso aqui. Ele usa e vai se repetir depois numa música chamada Desafinado, que é um dos clássicos da Bossa Nova e tem uma história por trás dessa música também, que é um Jobim muito clássico. Ele vai utilizar três tonalidades dentro de uma mesma música. Samba de uma Nota Só é um desses exemplos de Jobim. Jobim tem canções que ele tem inspiração clássica, como é o caso de Insensatez, é o caso de Samba em Prelúdio, é o caso de Este Seu Olhar. Então, existe muita inspiração clássica, muito chopiniana, muito Chopin na música de Vinícius, de Tom Jobim.
Jobim, Chopin, Jobim.
Ele fazia o jogo das palavras também, ele gostava muito desse jogo. Porque dizem que a Bossa Nova foi muito influenciada pelo jazz, né? Isso aí é uma voz corrente no mundo. Mas, na verdade, a Bossa Nova ela tem muito mais influência da música clássica do que do jazz. Foram uns jazzistas que vieram no Brasil e levaram a Bossa Nova para os Estados Unidos e deram uma interpretação diferente. E ali ela virou deles. Popular. Uhum. Ali ela virou popular no mundo, por isso se diz dessa grande influência. A influência teve. Por quê? Porque Jobim, João Gilberto e toda a geração da Bossa Nova tocava em bares do Rio de Janeiro num momento que o Brasil estava desenvolvendo essa abertura. Não esqueçamos que em 1955, com a entrada de Juscelino Kubitschek no governo, teve uma abertura com relação ao exterior e o Rio de Janeiro começou a ser visitado e começou a ser um polo político, econômico e social muito grande no Brasil, muito estrangeiro. Então, os músicos se adaptavam a um gosto estrangeiro também de tocar a música brasileira.
Sim.
O estrangeiro não dança.
É, exato.
Então, não podia tocar o samba para dançar, porque o estrangeiro não sabia dançar. Então, eles, para ganhar uma gorjeta a mais também, eles faziam um estilo de música muito com relação ao jazz. Tom Jobim, nós vamos voltar a ele no período da Bossa Nova, né? Mas para terminar esse programa, eu gostaria de tocar uma das músicas que, no final do século passado, ficou entre as 10 músicas mais lindas do século XX. Essa música se chama Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol. A noite é a morte, é um laço, é o anzol. Peroba do campo é o nó da madeira. Cainga, candeia, matista pereira. Madeira de vento, tombo da ribanceira. Mistério profundo, queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumeira. É a chuva chovendo. Conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. A mastradeira, passarinho na mão. pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. Num rosto um desgosto, é um pouco sozinho. É um strep, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. Promessa de vida no teu coração. No teu coração.
Águas de Março, Zé Galli, é uma das músicas, então, que ficou conhecida como uma das 10 melhores do século passado. Não é por menos, né, Zé?
Não é por menos. A gravação original dessa música é muito interessante, porque é a gravação do Tom Jobim e da Elis Regina, né?
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho.
O Tom Jobim não queria a Elis Regina como cantora, porque ele dizia que a Elis, sendo gaúcha, ela tinha um sotaque que não ia ficar bonito na música. E foi Vinícius de Moraes a convencer Tom Jobim de que a Elis era a cantora ideal para essa música.
Quer dizer, rolou um bairrismo da parte do Jobim.
Muito, muito grande, um bairrismo muito grande. A parte bonita que nós podemos escutar aqui nesse programa agora, o que, que é? É a parte final dessa música, em que o Tom e a Elis começam a rir no meio da gravação. Eles começam a rir por quê? Começam a rir porque o Tom sacaneava ela, dizendo que a gauchinha não sabia cantar aquele tipo de música, e ela dialogava com ele cantando no estúdio, um olhando para a cara do outro e morrendo de rir, que é o que a gente pode escutar nesse momento. Nosso próximo programa, nós vamos falar de João Gilberto.
Obrigado a todos que ficaram na nossa companhia, direto aqui do Estúdio 2 da Rádio Vaticano, na cidade do Vaticano. Temos um encontro marcado, então, no próximo fim de semana. Um grande abraço a todos, mais uma vez, obrigado pela companhia.
São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, badananenha, andandede, badandene, badanene. Andan de, 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 andan de